com a China se deve manter como está ou se deve haver aqui alguma alteração também de âmbito estratégico, como nós temos falado nestes anos. Em quarto lugar, queria lhe perguntar relativamente à inovação, que finalmente a Europa também começa, eu diria, quase a admitir e a perceber cada vez mais que está a ficar para trás, sobretudo relativamente à América e à Ásia, e vimos um exemplo disso, a meu ver, infelizmente, em relação à inteligência artificial, onde a Europa ficou muito contente de ter o regulamento de inteligência artificial, de ser o primeiro a regular, mas nós não temos efetivamente depois nada para regular, estamos a regular a tecnologia dos outros. Eu gostaria também de saber qual é a opinião do Governo relativamente a esse regulamento. Eu vi outros países, como por exemplo a França, a criticar uma excessiva regulamentação em alguns pontos que pode prejudicar também a inovação e a concorrência, e queria lhe perguntar se o Governo teve a oportunidade de analisar esse regulamento e que opinião é que tem. E por último, relativamente aos fundos europeus e este relatório do Tribunal de Contas, relativamente ao PT 2030, eu ouvi a resposta que deu ao Sr. Deputado Paulo Muniz, não fiquei totalmente também convencido com os motivos de atraso, mas o Sr. Secretário de Estado disse, e efetivamente tem razão, que o relatório é até ao fim de 2022, não inclui 2023. Eu por isso gostaria de lhe perguntar se o Governo pode dizer ao Parlamento, relativamente a estes 9 meses que passaram, relativamente aos 13 primeiros avisos que foram lançados em março, penso que eram de 400 milhões, qual é o ponto de situação? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, quanto à votação por maioria qualificada, em relação à política externa, de facto entendemos que há motivos de interesse nacional que justificam que se mantenha uma regra de unanimidade. Quanto à política fiscal, em domínios estritamente ligados ao funcionamento do mercado único e para evitar uma concorrência desleal por via fiscal, admitimos que possa fazer sentido avançar no sentido da votação por maioria qualificada. Em relação às novas regras orçamentais, foi muito positivo que se tenha alcançado um acordo ainda no final de 2023 entre os Ministros das Finanças, como tinha sido previsto. Isso permitirá que tenhamos que voltar, agora que expirou o funcionamento da cláusula geral de exceção que esteve em vigor durante a pandemia, tínhamos que voltar às regras anteriores, que já se manifestavam manifestamente desajustadas àquilo que é a situação das finanças públicas de muitos Estados-membros. Nós temos tido uma posição muito confortável neste debate, uma vez que a boa situação das nossas finanças públicas nos permite cumprir qualquer dos benchmarks, qualquer dos standards e dos critérios que foi discutido ao longo desta negociação. Julgamos, no entanto, que, tendo sido positivo que se tenha chegado a acordo, para evitar retomar as regras anteriores, a proposta da Comissão era mais interessante do que o compromisso depois foi possível obter entre os 27. Também temos algum receio que se tenha rigidificado em excesso alguns aspectos. No entanto, há elementos muito positivos nesta reforma de maior reconhecimento de um papel aos Estados-membros na definição das suas trajetórias de ajustamento, de maior diferenciação entre a situação de cada Estado-membro, em vez de uma regra cega, uniforme para todos. E, sobretudo, importa que estas regras possam acabar por ter um efeito procíclico numa situação de crise. E, portanto, que tenham sido garantidas as válvulas de escape necessárias para dar uma resposta orçamental a uma potencial, uma eventual crise, é importante para não rigidificarmos e não criarmos, de facto, o risco de um efeito procíclico, que era a nossa grande preocupação. Quanto à autonomia estratégica, e em particular no que diz respeito à China, é sabido que há uma preocupação da União Europeia com algumas práticas potencialmente anticoncorrenciais por parte da China. Aliás, foi aberta recentemente uma investigação a esse respeito a propósito dos carros elétricos. É sabido como também houve uma política de subsidiação muito forte que praticamente garantiu um monopólio em relação aos painéis, à produção de painéis solares à China. Temos de estar atentos em relação a esses aspectos. Temos que investigar aquilo que sejam potenciais práticas anticoncorrenciais e temos, sobretudo, que nos tornar mais competitivos. Daí o acento tónico que coloquei na política industrial europeia, em certos setores-chave, em certos setores de vanguarda, para que não fiquemos dependentes, como expliquei na minha intervenção inicial, dos painéis solares ou das baterias de lítio ou dos semicondutores produzidos seja na China, seja noutros lugares do globo, e possamos ter essas produções aqui mesmo no continente europeu. Em relação à inteligência artificial, é muito positivo que tenha chegado a acordo quanto a um regulamento, ao primeiro regulamento mundial em matéria de inteligência artificial, para cautelar e para evitar alguns dos riscos que esta tecnologia acarreta, mas também é importante que essa regulação não ponha em causa o desenvolvimento da tecnologia. Portanto, há um equilíbrio fino que é preciso encontrar. Eu, que só mais tarde veremos na aplicação concreta se de facto acertamos no equilíbrio certo para não travar a inovação, mas é essencial também que haja uma clareza e uma estabilidade quanto ao plano regulatório para o desenvolvimento desta tecnologia, porque se não se souber quais são exatamente as regras, isso também não incentiva ao desenvolvimento desta tecnologia na Europa, e na Europa e não só, porque muitas vezes esta regulação, obtendo ao chamado efeito de Bruxelas, acaba por ter um alcance global, e portanto as regras acabam por ser aquelas que a União Europeia define, e isso é benéfico também para o mercado europeu. Portanto, há benefícios em sermos os primeiros a regular, sobretudo para cautelar e para evitar os riscos. Naturalmente temos de estar atentos para evitar que isso possa pôr em causa o desenvolvimento e o aproveitamento de todo o potencial que esta tecnologia encerra. Quanto à execução do PRR, aquilo que lhe posso dizer, Sr. Deputado, os dados que tenho mais recentes são, em termos de execução financeira, portanto, pagamentos a beneficiários finais ou beneficiários diretos, estamos neste momento com um valor de 3.639 milhões de euros, creio que é um valor significativo e com uma tendência, como expliquei há pouco, crescente de ano para ano, sempre a duplicar o ritmo de execução financeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A apresentação das prioridades da Presidência Belga da União Europeia veio trazer uma evidência de que estamos perante mais um programa político em que a União Europeia continua de costas voltadas aos problemas que afetam os trabalhadores e as populações, como o custo de vida, os baixos salários e pensões, o impacto do aumento das taxas de juros, o agravamento das desigualdades e das injustiças sociais, a pobreza ou a degradação ambiental, realidades que contrastam com os colossais lucros dos grupos económicos e financeiros e as dezenas de milhares de milhões para a escalada armamentista. Continua uma política desumana no processo legislativo do dito novo pacto para as migrações e asilo, autenticamente criminoso, ou na determinação de responder perante a tragédia da guerra na Ucrânia, não com qualquer contributo para uma solução política, mas sim com mais mísseis e mais bombas para continuar a guerra, a destruição e a morte. Opção que é por cá apoiada pelo Governo PS, pelo PSD, a IL e o Chega. É a continuidade de uma política de imposição e subordinação perante as multinacionais e as grandes potências, com o sistema de governação económica a acentuar opções injustas e insidiosas de restrição ao investimento, ao desenvolvimento, à soberania. Novo ano, nova presidência, novo programa, mas as mesmas opções que nos continuam a ser impostas na cartilha das supostas inevitabilidades. A inevitabilidade perante uma guerra às nossas portas, do aprofundamento do militarismo, da política de guerra e de sanções, da confrontação, do reforço do dito eixo transatlântico. A inevitabilidade para cumprir o desígnio da competitividade e da economia social de mercado, aprofundar o sacrossanto mercado único e, com ele, o processo de degradação, liberalização e privatização de serviços públicos e setores estratégicos e a desregulação e precariedade nas relações laborais. Ou ainda, a inevitabilidade perante os desafios com que nos confrontamos de certos Estados prescindirem de cada vez mais e maiores parcelas da sua soberania, de aumentar o poder de decisão das instituições supranacionais da União Europeia e o domínio do poder político pelo poder económico à boleia da chamada autonomia estratégica da União Europeia. Perante o rosário de inevitabilidades a que hoje, como no passado, os líderes da União Europeia já nos habituaram, o PCP responde que não temos de ficar entre políticas de direita e as da extrema-direita. Porque outro caminho é possível e necessário. Um caminho de defesa da paz, assente na resolução pacífica e negociada dos conflitos internacionais, desde logo rompendo com essa indiferença chocante para com o massacre do povo da Palestina e que defenda a solidariedade, o fim da guerra e da ocupação. Um caminho de progresso e justiça social, de valorização e investimento nos serviços públicos e nos seus profissionais, de mais direitos, de mais e melhores salários e pensões. um caminho de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos. O caminho da construção de uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Recusar as supostas inevitabilidades requer que enfrentemos o futuro com determinação e confiança. Perante o triunfalismo de uns e o conformismo de outros, a vida está aí para nos demonstrar todos os dias que o caminho dos povos da Europa se fará de luta e de esperança num futuro melhor. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, ainda não foi desta que concordámos sobre o futuro do projeto europeu, o presente e o futuro. Como eu tenho referido aqui já várias vezes noutros debates, noutras ocasiões, eu acho que devemos evitar visões maniqueístas do projeto europeu. Essa visão de que está tudo mal, da Europa vem tudo errado, são só problemas. Sinceramente, há desafios num projeto europeu, com certeza. Eu acho que temos que ter uma postura realista, equilibrada e ver o muito que temos a ganhar com a nossa participação na União Europeia, mas também aquilo em que gostávamos que o projeto europeu avançasse de forma diferente ou outros ritmos. Agora, achar que da Europa tudo é mau, só vêm desgraças e as respostas são todas erradas, sinceramente, Sr. Deputado, isso não, de facto, não creio que seja, não creio que seja essa a visão mais correta. Sr. Deputado contesta a guerra e o militarismo. Com certeza, mas não foi a União Europeia que tomou a iniciativa de criar uma guerra, de invadir outro país, de adotar uma abordagem militar violadora do direito internacional, que põe em causa a ordem internacional baseada em regras. Não foi a União Europeia. A União Europeia o que tem feito é pôr-se ao lado da Ucrânia, que foi invadida, que é vítima de uma atuação imperial, de uma atuação ilegal e de uma atuação, aliás, em muitos aspectos, enfim, que passa por crimes de guerra e por atentados gravíssimos. E claro que temos que defender a paz, diz o Sr. Deputado. Com certeza, a paz é o que todos queremos. Agora, resta saber que condições é que há para criar essa paz com esta atitude absolutamente beligerante e agressiva por parte de um vizinho da União Europeia e a ver o que está a passar na fronteira entre a Rússia e a Finlândia, por exemplo. E, portanto, temos que ter, de facto, uma posição responsável quando olhamos para estas matérias. Claro que o que nós desejamos todos é a paz. A União Europeia é um projeto de paz, fez para garantir a paz, mas não basta desejá-lo, não basta dizê-lo e sabemos como as condições geopolíticas neste momento são muito adversas e temos que encontrar as respostas para esse efeito. Depois o Sr. Deputado também caracteriza o projeto europeu como um projeto de desregulação, de desproteção dos trabalhadores, ignorando totalmente tudo aquilo que é o pilar europeu dos direitos sociais, tudo aquilo que é o modelo social europeu, e todos os avanços têm sido feitos nesta matéria, legislatura após legislatura, na melhor proteção dos trabalhadores e na garantia, de facto, de um modelo de trabalho e desenvolvimento económico que seja social e que seja assente, de facto, em melhores condições de vida, em melhores condições de trabalho. E, portanto, creio que não há motivos para estarmos felizes com tudo, não há motivos para acharmos que está tudo feito ou que tudo é bom, mas também não há motivos, Sr. Deputado, para achar que da Europa só vêm coisas más. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário de Estado. Nós iniciamos uma nova presidência do Conselho, mas as ditas prioridades, na verdade, elas não mudam muito face a momentos anteriores, tal como continuam a não haver alterações ou novidades no que toca a alguns problemas graves, continuam sem qualquer tipo de resolução ou sequer conseguimos aqui vislumbrar qualquer alteração profunda do funcionamento da União Europeia em vários aspectos. E o primeiro aspecto que queria colocar tem a ver com a política migratória, porque continua a preocupar-nos muito a forma como se olha para a política migratória da União Europeia. Aliás, a tendência a que assistimos, na verdade, em vários Estados-membros é cada vez mais próxima do mais extremo que a direita tem para apresentar, nomeadamente na União Europeia. Portanto, aquilo que nós temos vindo a assistir não é um caminho para uma política migratória humana. E basta perceber aquilo que se passa com organismos como a Frontex. Já o dissemos anteriormente, mas eu vou repetir porque é importante. Os relatos e as investigações sobre a violação sistemática de direitos humanos e de casos de corrupção sobre este organismo continuam sem que nada esteja a ser feito. E, portanto, o Sr. Secretário de